Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Olá, bom dia! Hoje, sábado, dia 23 de janeiro de 2016, são exatamente 9 horas e 33 minutos da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou o Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas para trazer informações e discutir diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa, todo mundo já sabe como faz, é muito fácil. Basta nos enviar uma mensagem para frison@cbncampinas.com.br com a sua pergunta, opinião, enfim, é o contato direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 38 aqui do Circuito CBN já está entrando no ar.
E o Circuito CBN vem chegando. Hoje o nosso convidado especial será o senhor Marco Antônio dos Santos, engenheiro e diretor técnico da Sanasa Campinas, que vem nos contar um pouco da história de uma das principais empresas de saneamento e distribuição de águas do Brasil, seus diferentes ramos de atuação, os novos projetos e as ações que a estão transformando numa referência internacional. Ainda tem o nosso quadro sobre comportamento, o momento da construção, com informações importantes ligadas à área, a nossa agenda, com dicas legais para os próximos dias e muito mais. No ar, ao vivo para 60 cidades do interior paulista, pela rádio CBN Campinas, Circuito CBN.
E o nosso convidado de hoje já está aqui conosco no estúdio, acordou cedo, Marco Antônio dos Santos, engenheiro e diretor técnico da Sanasa Campinas. Muito bom dia e obrigado pela presença.
Bom dia, Gustavo, bom dia, ouvintes. Estou aqui à disposição para poder atendê-los aí e dar as informações necessárias que vocês desejam.
Olha, hoje vai ser moleza, viu? Porque há quanto tempo a Sanasa apanha, é por um motivo ou por outro, hoje só alegria. Além da chuva, hoje vamos contar a história da empresa.
Marco. É, muito bom isso.
Há muito tempo, aliás, eu gostaria de explorar a história da Sanasa aqui no nosso programa, que é uma empresa que em muitos aspectos é, inclusive, referência internacional, e ninguém melhor do que o Marco, que está aqui conosco, que praticamente passou a vida profissional inteira dentro da empresa, para nos contar essa história, porque são mais de 30 anos dedicados à Sanasa. Você começou lá debaixo de um dos cargos mais humildes e chegou com o privilégio de ser presidente da empresa. É isso, Marco?
É isso mesmo. Eu tive o privilégio de entrar na Sanasa. Em 1985, eu entrei como...
De calças curtas.
É, praticamente. Tinha 18 anos e entrei lá como operador, né? E o serviço do operador é um serviço braçal mesmo, né? Então, nós fazemos carga de sulfato, de alumínio. Saco com peso de 50 quilos, parecia até que eu fazia musculação, porque erguia o saco aí, nas costas, então era interessante. Cal, carvão, então a gente começou esse trabalho como operador, aí depois eu tive o privilégio de fazer um curso técnico em Curitiba, a Sanasa me mandou para Curitiba fazer um curso lá, através do Senai, e de lá eu passei a técnico, depois a supervisor, depois a coordenador, depois a gerente, diretor técnico e presidente. Então, eu tive o privilégio de ocupar todos os cargos que a Sanasa dispõe no momento.
Não tem nada que alguém fale para você que você já não tenha visto de perto?
Deve ter alguma coisa, mas conheço muita coisa também, porque eu tive experiência no local, inclusive, quando eu assumi a presidência, a gente fazia várias visitas, né? E sim, o pessoal contava alguma história, falava, isso eu conheço, então... Não tente me enrolar.
É, exatamente. Isso é uma das coisas, acho que, mais importantes para quem está à frente de uma empresa, não é?
É bacana a gente conhecer. E o importante é que a gente teve a colaboração de toda a equipe da Sanasa, né? Todos os funcionários, eles são muito prestativos, muito eficientes.
Mas tem um quadro de excelência lá,
sim,
né?
Sim, eles são muito bons e a Sanasa, ela é o que é hoje devido a toda essa história e cada qual, na sua função, no seu tempo, colaborou para construir a empresa que é hoje.
Sim. Aliás, eu vou querer explorar um pouco dessa história. Eu vou ler aqui um texto, enfim, que dá para a gente ilustrar um pouco sobre isso. O formato da Sanasa, como todo mundo conhece hoje em dia, tem pouco mais de 40 anos só. E começou em Campinas bem antes, enfim. A Campinas, na verdade, sempre foi vanguarda nesse assunto de água, porque foi uma das primeiras cidades, se não a primeira, a adicionar o flúor no tratamento de água, é isso?
Sim, isso mesmo. É uma das primeiras. E Campinas, ela é vanguarda em tudo. A partir do evento lá que teve a febre amarela, que muita gente faleceu aqui na cidade de Campinas, Sim. né? A gente começou lá atrás, a empresa já começou a se preocupar com o tratamento. Então, de esgoto, inclusive. Tanto de água quanto de esgoto. Inclusive, Campinas, ela pode ser, eu não posso afirmar isso categoricamente, porque a gente está procurando na história se teve alguma outra empresa no Brasil que começou a tratar o esgoto antes que Campinas.
Antes de Campinas.
Então, a gente está pesquisando ainda, não temos a definição, mas até agora não achamos.
Entendi.
Então, provavelmente, Campinas foi a primeira empresa de saneamento a tratar o esgoto no Brasil.
Porque, olha só, o primeiro abastecimento público de água na cidade de Campinas aconteceu no século XIX, foi uma licitação lá, enfim, mais precisamente em 1875, onde foram construídos então alguns chafarizes no centro da cidade que distribuía água, enfim, para a população. Depois, em 1887, fundou-se então a primeira Companhia Campineira de Águas e Esgotos, 1887, olha só. Depois, em 1924, surgiu a Repartição de Águas e Esgotos de Campinas, que posteriormente então se transformou no DAE, que é o Departamento de Águas e Esgotos. Depois, em 1974, que surgiu a Sanase, enfim, e a história começou nos moldes que nós conhecemos.
É isso mesmo. A partir de 1974, o Dr. Lauro Périx, que era o prefeito, transformou a Sanase numa empresa SA no modelo que ela é hoje. E o primeiro presidente foi o Osair Rizzo, né? Que ele que começou.
Olha
primeiro presidente da empresa foi o Osair Rizzo.
Você entrou, então, dos 40 e poucos anos, você está a 30.
Exatamente.
Olha, pouca coisa você não viu.
Pouca coisa eu não vi. Só falta ter um delay de 12 anos aí.
É, pois é. Mas como é que se filtrava água naquela época? Você que era técnica, Marco. Qual que era o método? Era mais diferente, obviamente.
É, quando eu entrei, já tinha o sistema que tem hoje, né? Que é o sistema convencional. É, com outros produtos químicos, né? Na minha época, por exemplo, era sulfato de alumínio. Agora já é o PAC, já é...
Uma coisa mais eficiente.
Já é mais eficiente. Mas é o processo, quando eu entrei, já era o mesmo. Era coagulação, filtração, desinfecção e fluoretação, que é o carro-chefe, né, da Sanasa, que faz com que... E isso, de fato, ajuda muito, porque na nossa dentição...
Inclusive na área da saúde, não
é
isso?
É, na área da saúde. Inclusive na dentição, com certeza, deve ter alguns... dentistas escutando o que eu vou falar e eles vão...
Depois Doutora podem, Camila Dutra está escutando.
Depois pode confirmar, nosso dente, ele é hidroxiapatita. Então, quando você aplica o flúor na água,
Sim.
a hidroxila hidroxiapatita, ela sai e entra o fluorapatita. O fluorapatita, ele é muito mais, mas muito mais resistente à ação das bactérias causadoras da cárie, Sim. né? Então, por isso que o flúor é importante, porque ele deixa... A nossa dentição é muito mais resistente à ação das bactérias que provocam a cárie.
Olha só, tá vendo? Aliás, em Campinas, falando um pouco de história ainda da Sanasa, nós temos alguns equipamentos históricos da empresa espalhados pela cidade e que muita gente não sabe. Nós temos ali no Lago do Pará, por exemplo, um chafariz centenário, que eu, se não me engano, é dessa época aí. Enfim, a Torre do Castelo. A Torre do Castelo, pouca gente sabe, não sei se pouca gente, todo mundo sabe, mas tem água embaixo. Sim, né? Não é uma torre ali para enfeitar, não é isso?
Sim, ela na verdade ela servia como para abastecer toda aquela região, né? Mas tem um reservatório ainda lá.
Ainda é útil, enfim.
Sim. Tem toda a distribuição que faz para aquela região do castelo, que passa pelo reservatório do castelo.
E fica naquela localização por causa da altura, da gravitação? Sim, vai distribuir para a cidade mais fácil.
Exatamente. É o modelo de distribuição de água, não só em Campinas, como em qualquer lugar... São dois, né? Por gravidade e por Sim. bombeamento. Então, a gente sempre procura colocar os reservatórios...
O mais barato é por gravidade,
Sim,
né?
A gente coloca nos pontos mais altos para poder atingir a maior parte da população possível daquela região. E a parte que não dá cota para fazer a distribuição, a gente bombeia para a água chegar. Porque a norma fala que a pressão da casa tem que estar de 10 MCA a 50. Então, a gente tem que garantir essa pressão mínima...
É a pressão ideal de água,
é
isso?
É, a pressão mínima é 10 metros de coluna d'água. Então, Entendi. Se a diferença de cota do reservatório com... a casa tiver menos que 10, então a gente tem que bombear essa água para poder fazer elevar a pressão e chegar de uma forma que atenda a norma brasileira.
E foi instalada a Torre do Castelo lá na época por conta de querer desenvolver uma região que até então não era tão grande, enfim, que é a região norte da cidade, se não me engano.
Sim.
Então já era um olhar diferente, né?
E lá é um dos pontos mais altos da cidade de Campinas, né? Por Sim. isso que sempre, todo ponto alto, se a gente observar, vai ter um reservatório lá. No momento, a gente que mais destaca é aquele, modelo, o castelo mesmo, né?
Sim,
que a gente que é bem bonito até, inclusive, de se ver.
Claro.
E acho que só Campinas
que tem. É um ponto turístico.
É.
Bom, vamos fazer então a primeira parada? 9 horas e 43 minutos, Circuito CBN, aqui na CBN Campinas.
Alugue os equipamentos para a sua obra ou reforma na Casa do Construtor. É a garantia de qualidade da única rede de aluguel de equipamentos com mais de 200 lojas pelo Brasil. A Casa do Construtor tem o maior número de equipamentos disponíveis para todas as fases de sua obra. De andaimes e betroneiras até equipamentos para manutenção de jardins e prédios. E a locação é garantida, evitando atrasos e imprevistos. Ligue agora, 0800 200 0217. Aluguel de equipamentos é na
Casa do Construtor.
Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta, 9 horas 44 minutos. Esse é o Circuito CBN aqui na CBN Campinas. E vamos dar uma paradinha para falar de comportamento. Mili Anjos chegando, confere aí, ó.
Olá, eu sou Mili Anjos, sou publicitária, palpiteira de plantão. E hoje eu quero conversar com você que está ouvindo a CBN sobre motivação. É o combustível para a nossa vida, né? Então, que tal você parar agora junto comigo e refletir sobre a sua trajetória? Pergunte aí para você o que você fez, para onde você foi, se você realmente deveria ter ido, os nãos que você disse. Será que hoje, se você tivesse dito outro sim ao invés de um não, você estaria onde você está hoje? O que te levou a desistir tantas vezes, hein? E o que te levou a insistir tantas outras? Foi a sua motivação. É isso mesmo. A motivação é uma força que quase nos anestesia em relação ao esforço. E às vezes se mostra pela dor, às vezes a gente custa perceber, às vezes parece que o nosso objetivo está tão longe, mas essa tal motivação dá um combustível danado pra gente, né? Estar motivado é não se importar com os insucessos que podem surgir nas empreitadas escolhidas, com o cansaço, as frustrações, as nossas angústias, a ansiedade. Tudo isso parece que só testa a nossa motivação, mas a gente tá lá, firme e forte, né? Motivação é o resultado da resiliência de cada um de nós, ou seja, da nossa capacidade de transformar adversidades em oportunidades. É a motivação que nos faz ser felizes. Então, que tal você se motivar ainda mais hoje? Bem, cada um tem a sua carreira e a sua forma de se motivar, né? Eu tenho a minha, você tem a sua, o Gustavo tem a dele. Então aproveite bastante esse momento, esse começo de 2016, para se encher de motivação. Ótimo sábado para você, uma excelente semana. Eu sou Mili Anjos, aqui para o Circuito CBN.
Tá vendo aí, ó? Vamos aprender a cada dia aqui no nosso espaço de separado para falar de comportamento. E hoje, Marco Antônio dos Santos, diretor técnico da Sanasa Campinas, estamos explorando um pouco aqui a história de uma das grandes empresas do Brasil de saneamento e distribuição de águas. Ô Marco, a escassez de água sempre foi um problema terrível, enfim, e principalmente nesses últimos 2 anos, eu imagino, 2 ou 3, para a cidade de Campinas, não só para Campinas, mas nós estamos falando de Campinas, foi ainda pior, mas sempre temos que tirar algumas lições. Quais as mais importantes que a gente tira agora que está num momento um pouco mais confortável, enfim, de chuvas regularizadas, enfim, o que a gente pode tirar de importante desse momento?
Eu acho que a lição aprendida é para todos, né? Para gestores, políticos e até para a própria população.
Claro, para todos, cada um tem a sua parte, né?
Para todos nós. E eu acho que a lição mais importante é a gente não desvalorizar o planejamento. Sim. Porque, queira ou não, o planejamento foi feito para que não chegasse a esse ponto.
Claro.
Só que a execução
do planejamento...
Não pode depender
de São Pedro.
A execução do planejamento já é uma outra situação. E sempre quer culpar alguém. E não dá para culpar ninguém.
Sim.
Porque a gente tem escassez de recursos, né? Não tem recurso à vontade.
Cada vez maior, né?
Cada vez maior. Então, a gente tem que priorizar. E, às vezes, na nossa escolha da priorização, a gente pode escolher uma situação e determinar de outra. Por exemplo, hoje nós temos problemas no Brasil como um todo com educação.
Sim.
Temos problema com segurança.
Sim.
Temos problema com saúde e tivemos problemas com água.
Sim.
Disso tudo, o que a gente vai priorizar?
É porque o dinheiro não foi, entre aspas, o planejamento foi priorizado como deveria, né?
Sim, se você planeja e põe ele em execução,
prática, né?
Em prática, pode ser que não tivéssemos tudo pronto, mas grande parte estaria pronto, então o problema ou a situação seria mais amena.
Sim.
Mas, contudo, a Sanasa enfrentou a situação. Na situação crítica, foi 2014, só tivemos 4 dias com problema em outubro.
Não, do que o Brasil passou, a região, o estado de São Paulo passou,
sim,
o que Campinas isso... passou, foi, nossa, um privilégio, hein?
Sim, e a gente tem um estudo, não é da Sanasa, da Macrometrópole, da Cobrap, que falava que se ocorresse uma situação igual a de 1953, Campinas teria somente 10% da população abastecida. E a situação foi pior do que ocorreu, sim, em 1953, e Campinas não teve problema, só nesses 4 dias aí. Então isso é graças à eficiência e à capacidade dos técnicos da empresa em administrar uma situação muito crítica que ocorreu em 2014.
Então hoje nós podemos pensar como empresa, por exemplo, a Sanasa pensa numa uma infraestrutura diferente, a população aprendeu a usar a água de uma forma mais consciente, cada um tem a sua parte, não é isso?
Sim, está todos cumprindo a sua parte, a população cumpriu a parte dela e a administração também está cumprindo a dela.
Sim.
Qual seja, a gente está estudando um reservatório de água bruta para
poder... Campinas até então não tem esse reservatório,
para Campinas, assim, não
Campinas
tem.
Exclusivamente, né?
Campinas capta água, a fio d'água que a gente chama, né? É do rio, diretamente. Então a gente está procurando local para execução de um reservatório de água bruta. O projeto está sendo estudado.
Está bem adiantado,
isso,
hein?
Está adiantado. A gente vai ter uma regularização, porque o reservatório não é só para falta d'água. É para a questão de enchente também. Um reservatório, ele regulariza a vazão. Entendi. Em situações de cheia, ele distribui menos água para poder, sim, a população não sofrer com as enchentes, principalmente a população que mora beirando
mais
o rio.
Mais carente, né?
É, mais carente. E também, na situação de seca, ele regulariza, não deixando faltar água.
Entendi.
Então, o reservatório é uma situação muito importante e que Campinas, se Deus quiser, a gente vai apresentar para a população. O prefeito Jonas vai fazer isso e a população de Campinas vai ter segurança hídrica para os próximos 50 anos.
Opa! Aliás, existe, toda vez que eu encontro com o Marco, principalmente com o programa de TV, eu pergunto para ele do Plano 300.
Sim.
É um plano super importante e que envolve diversas pontas aí do trabalho de vocês, não é isso?
Sim. Nessa administração do prefeito Jonas, a Sanasa já investiu mais de 300 milhões em direção ao Plano 300%. Que, 300%. Que é 100% de abastecimento de água, 100% de coleta e afastamento de esgoto e 100% de tratamento de esgoto. A gente assinou o contrato, o último contrato agora da Et Boa Vista, que com a execução da Et Boa Vista, Campinas atingirá a capacidade instalada para tratar 100% de esgoto. E lembrando bem que Campinas também ela tem a menor perda de água entre as cidades de grande porte, ou seja... Cidades acima de 500 mil habitantes, Campinas tem a menor perda do Brasil.
Uma coisa é a população, enfim, economizar água aqui, isso é imprescindível. A outra coisa é a Sanasa, por exemplo, evitar a perda, porque, sim, durante a distribuição existem as perdas. Quanto menor esse índice, mais economia tem de água também.
Com certeza. Se não tivesse o programa de perda de água da Sanasa, por exemplo...
A perda lá em Campinas é muito abaixo da perda nacional, da média.
Sim, em média 20%. Se não tivesse esse programa, em 2008, nós já teríamos que aumentar a outorga da cidade de Campinas.
Olha,
em 2008. Cara. Então, é um programa muito eficiente, muito bom, e que... atende não só a população como um todo, mas também o meio ambiente, porque a gente tira menos água do rio e com isso a gente faz com que a vida aquática ela se preserve muito mais, porque mantém mais água no rio.
Inclusive, nesse trabalho de medição das perdas, estão sendo trocados encanamentos, enfim, que já faz parte desse projeto, não é isso?
Sim, nós tínhamos um programa de trocar 70 km por ano, avançou para 140 km por ano de troca. E nós temos 4 cartas consultas que já foram
aprovadas.
Desculpa,
Marcos, quantos anos tem esse encanamento mais antigo? É de 1000 e nada, né?
Ah, tem encanamento que tem mais de 100 anos, né?
Bicho,
tem encanamentos que são antigos mesmo. Porque a cidade é antiga, né? A
claro,
cidade, ela tem uma idade alta, então... Se colocar o encanamento acompanha.
Novo, nossa, a diferença,
então, exatamente. Melhora a eficiência e muito do sistema. Nosso objetivo é chegar, após a troca dessas tubulações, que a gente tem... A meta de trocar 1000 quilômetros de rede, nosso objetivo é chegar a 15% de perda física, né? Porque tem a perda financeira. Então, tem a, sim, perda física e a perda financeira. Muitas vezes a pessoa confunde. A perda financeira da Sanasa é 11 10%. E às vezes a pessoa diz que fala, a nossa perda é 11%. Sim. Mas não fala se é física ou se é
financeira.
Quando
você fala física, é o quê?
Física é o vazamento de água mesmo.
A água que, a água, que foge água ali mesmo.
Que tá. Fugiu.
Tá.
É aquela água que fugiu devido a vazamento, rompimentos de redes. Agora, a perda financeira é aquela diferença que você faz entre o macromedidor e o micromedidor. Essa diferença aí que você cobrou da população é a perda financeira.
Uma acerta administrativa, enfim.
É, exatamente.
Falar rapidinho aqui da água de reuso, que é um trabalho que a Sanasa vem fazendo também, que está à frente aí de muitas cidades, enfim, inclusive é referência também.
Sim, a Sanasa, ela tem a EPARC, a Estação Produtora de Água de Reuso, e com isso a Sanasa foi a primeira empresa do Brasil a utilizar a tecnologia de membranas filtrantes. Primeira empresa.
Acho que agora, o André Trigueiro teve com vocês fazendo a matéria, não é isso?
Ele fez uma reportagem muito interessante conosco aqui. E daquela ideia que foi dada no começo, evoluímos. Porque lá a gente estava pensando em fazer a recarga indireta, ou seja, a água que passou pela EPAR, a gente retornar antes do ponto de captação, para captar essa água e tratar novamente. Só que, teoricamente, nós sujaríamos a água, porque a água do rio é de pior qualidade. Entendi. Do que a água...
E vem de outras cidades.
Sim, lá tem de tudo nessa água, né? Agora a gente está pensando na recarga direta de rede, ou seja, a água que passou pela EPAR, a gente fazer um estudo, um tratamento que já está contratado, quem contratou foi a agência PCJ, da bacia, que contratou o professor Ivanildo Espanhol, que é do CIRRA, da USP, e é o objetivo a gente fazer um POA, né? O que é o POA? É um processo oxidativo avançado, que vai dar uma segurança hídrica. A gente não está mais falando em água potável, atender somente a portaria 2914. É acima disso. Entendi. Além de atender a portaria 2914, garantir uma água segura. E isso é de fundamental importância. Eu brinco assim, que depois que tiver feito o estudo e tiver a segurança da água, eu falei, eu vou ser o primeiro a beber aquela água.
Vou beber na frente de todo mundo.
Vou beber na frente de todo mundo, ser o primeiro. E depois vou fazer uma condição sine qua non para a visita à EPAR. Foi visitar a EPAR, que é maravilhosa, vocês estão convidados.
Tem que tomar um gole.
Ah, vai ter que tomar água no final que sai da EPAR.
É isso aí. Tá vendo o trabalho da Sanasa, conhecido em todo o Brasil, enfim, muitas histórias boas. Agora 9 horas 56 minutos. Ah, estamos atrasados, daqui a pouco eu volto.
Ouça e assista a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br e clique no link Estúdio CBN. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Estamos de volta e agora o nosso espaço dedicado ao momento da construção. Vai construir? Vai cuidar de uma obra? Estão aí dicas legais, anota aí, ó.
Momento da construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Alô, bom dia. Eu sou Expedito Arena, engenheiro civil da Casa do Construtor. Sustentabilidade. Essa é uma palavrinha que está muito em moda nos dias de hoje. E na construção civil, essa questão da sustentabilidade também já chegou. Nas boas obras, você vê sempre que existe uma preocupação muito grande com esse quesito de sustentabilidade. Como nós podemos trabalhar com sustentabilidade? Separando a madeira, o gesto, os entulhos, que é o resto de obra. Você sabia que numa construção mal planejada, se perde cerca de 30% dos materiais utilizados? Então, trabalhar na questão dos resíduos é uma coisa muito importante na questão da sustentabilidade. Também a questão da mão de obra, ela é muito importante você trabalhar cada etapa para que você possa ter uma obra sustentável. O que é isso daí? Uma obra sustentável é aquela que você vai poder reutilizar, se possível, inúmeras vezes sem se preocupar com aquele material. Vou dar um exemplo. Se você tem, por exemplo, uma escora metálica, em vez de uma escora madeira, você pode ter uma obra muito mais limpa, porque a escora metálica, ela geralmente suporta a carga de 8 a 10 vezes uma escora de madeira. E essa escora metálica, no final de sua vida útil, ela pode ser novamente reciclada e formar um outro produto. Então, pensar nesses equipamentos que vão ser utilizados é pensar em sustentabilidade. Semana que vem estaremos de volta com mais uma dica na área da construção civil. Um abraço.
Momento da Construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Anotou aí, não? E agora dicas legais. É o final de semana chegando. Confere aí, ó.
Se liga. Enfim, nós. Teatro Iguatemi Campinas. Estrelada por Fernanda Vasconcelos e Cássio Reis. Essa premiada comédia ficará em cartaz na cidade entre os dias 19 e 31 de janeiro, contando a história de um casal que vai passar pela primeira vez o Dia dos Namorados juntos, desde que decidiram dividir o mesmo teto. Anota aí, teatroiguatemicampinas.com.br. City Banda Campinas. Com trio elétrico e uma banda com 50 percussionistas, o mais tradicional bloco de carnaval de rua da região vai acontecer dia 30 de janeiro, prometendo muita animação ao som de marchinhas e samba enredo, em homenagem ao chargista Dálcio Machado. Informações, facebook.com/citybandacampinas. Coldplay, Allianz Parque, São Paulo. Uma das maiores bandas de rock do mundo volta à capital paulista dia 7 de abril em sua turnê A Head Full of Dreams, que está rodando a América Latina levando na bagagem todos os seus grandes sucessos. Se liga aí, informações no site oficial da banda, coldplay.com. E para curtir informações sobre cultura, moda, comportamento, tendências e tudo sobre o universo do programa, é só pintar no nosso portal. Anota aí, www.circuitofechado.tv.
Anotou, né? Então chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito CBN, aproveitando esse final de programa então para agradecer a presença do Marco Antônio dos Santos, que esteve conosco aqui lá da Sanasa, e cumprimentar os aniversariantes da semana: Gustavo Tanuri, Graziela Solis, Nelson Noronha fez aniversário, Sandro Albuquerque, parabéns a todos, Maurício Dutra lá da Band também, Rodrigo Franjote Chagas, Rafael Zarpelon, Giovana Pugliese Amaral, Sérgio Medina fez aniversário também, parabéns, Kika Magalhães, Fete lá da Educação, ficou mais velha azar dele, Janaína Nascimento, Bruna Fascina da TVB e Alessandro Ribeiro são alguns dos aniversariantes da semana. Na próxima semana estaremos de volta no próximo sábado a partir das 9:30 da manhã, ao vivo aqui na CBN Campinas, com mais uma edição do Circuito CBN. Até lá, tchau!
Circuito CBN com Gustavo Frison.